Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá, no programa de hoje eu recebo Murilo Bordignon. Ele acaba de concluir o bacharelado em música com habilitação em regência coral aqui pela UFRGS. Participou como bolsista de projetos de extensão e pesquisa. Realizou mobilidade acadêmica com bolsa Santander Ibero-Americanas na Universidade de Valladolid, na Espanha, e foi bolsista aqui na Rádio da Universidade. Ele foi o criador do programa Música Antiga, que apresentou e produziu durante uma temporada. Bom dia, Murilo. Seja muito bem-vindo aqui ao Música em Pessoa. Tu que já está bastante habituado aqui com a Rádio da Universidade, agora ocupando o outro lado do microfone.
Bom dia, Ana Laura. Bom dia, ouvintes da Rádio da Universidade. Sim, é uma situação nova, né? Estar do outro lado, não comandando música antiga, mas participando aqui do teu programa, que é excelente também.
Seja muito bem-vindo. Murilo, começamos do início da tua história com a música. Qual era o cenário da tua aproximação com a música? E, de repente, também se puder fazer o exercício de uma primeira memória que tu tenha relacionada à música.
É engraçado porque, assim, eu tenho uma primeira memória muito marcante em relação à música, que não é a primeira vez que eu ouvi música, nem a primeira vez que me interessei, assim. Mas eu diria que é a memória mais forte de quando a música me tocou, assim. Que foi um dia, eu cheguei em casa, assim, da escola. Era bem pequeno, devia estar na quinta série, quarta série. E meu irmão mais velho, Marcelo, 7 anos mais velho que eu, estava no sótão da nossa casa, a gente mora num sobrado. E lá ficava o computador e ele estava ouvindo uma música bem alto. E eu lembro de ter um vocal muito impactante e com uma voz aguda, e eu não tinha certeza se era um homem ou uma mulher cantando, mas tinha os instrumentos tocando bem alto, assim, bem rock and roll. E eu fui perguntar para ele o que, que era, porque eu achei aquilo sensacional, né? Daí ele me contou que era uma música de uma banda chamada Rush, né? E a música em questão se chama Fly By Night, do segundo álbum do Rush, que tem esse mesmo nome. E eu fiquei muito impactado, assim, por aquilo, né? Pelos instrumentos tocando e por ter uma coisa um tanto quanto visceral, assim, né? E essa foi um momento muito marcante, assim, pra mim em relação à música. Acho que foi a primeira vez que a música me tocou e eu realmente fiquei interessado em conhecer mais sobre aquilo, né? Quero ouvir mais dessas pessoas. Descobri que era um homem cantando e não uma mulher, né? Ele tinha uma voz muito aguda na época. E fiquei muito curioso pra ouvir mais, né? E eu acho que toda a minha relação com a música na infância foi muito, assim, pela influência do meu irmão, que meu irmão ouvia, eu acabava ouvindo, né? Ele que era o dono do computador, era o dono dos CDs. Então, o que ele ouvia, eu ouvia e eu me empolgava com aquilo.
Irmãos mais velhos, em geral, são referências fortes, assim, né? E especialmente em gosto musical, né?
Ah, não, com certeza. Assim, o meu gosto, de maneira geral, pelo menos nos primeiros anos de interesse pela música, até eu me formar e adquirir interesses próprios, foram completa influência do meu irmão, assim. Quando eu era mais novo, até a gente... Eu lembro que ele me levava nos shows, porque eu era bem jovem, né? E tinha toda aquela preocupação dos meus pais. Então, assim, 14 anos, meu irmão me levou no show do Metallica, por exemplo, né? Depois, em 2010, a gente foi até São Paulo para assistir o Rush. Foi a primeira vez que eu viajei de avião e foi para assistir a minha banda favorita. Então, foi uma empolgação, assim, incrível. E meu irmão lá comigo, né? Sempre foi uma grande inspiração e influência para mim, né?
E teu irmão fazia música também?
Ele não fazia música, na verdade. Ele tinha como hobby, né? Ele sempre teve muitos hobbies, sempre se interessou por muitas coisas. E quando ele se interessava, ele ia de cabeça, né? Então, ele tocava violão. E fotografava, e tinha aquários, e ele sempre tinha vários interesses que ele ia tendo, e ele sempre ia naquilo de cabeça. Então, isso eu sempre achava muito interessante, não, né? Quando ele gostava de uma coisa, ele realmente ir atrás daquilo. Isso me influenciava, né? No sentido de que eu pensava, bah, quando eu me interessar por alguma coisa, eu tenho que fazer que nem ele, né? Fazer a coisa direito. E quando ele começou a tocar violão, eu logo quis tocar um instrumento também e pela própria influência dele, né? Perguntei pra ele, ah, que instrumentos tem e tal. Ele me falou assim, ah, por que tu não toca contrabaixo? Eu nem sabia o que era um contrabaixo elétrico. Acho que a maioria das crianças e jovens não sabem o que é contrabaixo elétrico. Acho que é uma segunda guitarra, né? Tem essa ideia comum, né, de que é uma segunda guitarra maior com quatro cordas. E fui descobrir um instrumento e gostei, né? Porque, na verdade, eu queria tocar bateria, né? Nem qualquer... A maior parte das crianças, né? Quer tocar bateria.
Desde as panelas.
Exatamente. Mas nunca que minha mãe ia deixar ter uma bateria, assim, né? O barulho que faz e tudo mais. Então, o contrabaixo foi aquele meio termo que deu pra encontrar. E eu gostei, né? Do instrumento. Por muitos anos, me dediquei ao instrumento.
Tu foste ter aula de contrabaixo.
Isso, eu fui ter aula de contrabaixo com 12 anos, né? Foi esse período que eu tava me interessando por tocar. E continuei tendo aula por uns bons anos, mas é aquela coisa, eu não me dedicava 100%, era aquela... Tocava as músicas que eu gostava, fazia as aulas semanalmente, por um tempo parei, depois voltei, mas nunca foi uma dedicação muito forte, né? Também teve aquela época que os colegas queriam fazer uma banda, toquei em festival de bandas do colégio, mas sempre foi, assim, um interesse junto com outros que eu tinha, né? Não era uma coisa principal na minha vida.
Mas essa formação daí, então, era em torno do rock and roll?
Era em torno do rock and roll, principalmente do rock progressivo, né? E, o que até me fazia me sentir meio alienígena em relação aos meus colegas, porque, bom, rock progressivo geralmente tem aquelas músicas longas, muito instrumentais, e não é muito que a garotada costuma gostar, pelo menos não era nos anos 2000, né? E eles gostavam de Guns e Nirvana, e eu gostava de ouvir Close to the Edge, por exemplo, do Yes, que tem 20 minutos. E eu me empolgava com aquilo, porque como eu também sempre gostei muito de ler, servia muito de plano de fundo para o que eu estava lendo, de construir mundos e imaginar toda aquela sonoridade. Porque nessa música, por exemplo, tem o som dos pássaros, então toda essa sonoplastia também me interessava, além do só do conteúdo musical, né?
E essa música de um outro tempo, assim, né, mais longa e tal, foi uma porta para a música de concerto? Quando é que a música, que essa tradição entrou na tua vida?
Com certeza foi uma porta para a música de concerto. Eu lembro que tinha um CD do Yes mesmo, que tinha uma faixa que era uma citação a Brahms, do Rick Wakeman, né? Uma faixa que tocava o Rick Wakeman, fazia uma citação a Brahms. Eu lembro também de ouvir um CD do Jethro Tull, que tinha uma burreia do Bach, que ele tocava na flauta. Então, com certeza, foi minha porta de entrada para a música erudita. E, na verdade, eu só fui me interessar mesmo por música erudita em momentos posteriores, quando resolvi prestar para música mesmo, mas já estava fundamentado ali, né? Realmente, eu já estava habituado a ouvir músicas mais longas, músicas mais instrumentais. Então, foi uma transição muito fácil, assim, para mim.
Thank you. Ouvimos Canção de Casamento, de Poniki, das quatro canções folclóricas eslovacas de Bela Bartok, em registro feito ao vivo no recital de meio de curso no Instituto de Artes da URGS, do regente Murilo Bordignon. É ele o convidado de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. E o teu interesse pela regência, quando é que apareceu?
É muito engraçado, né, essa história em relação à regência, porque geralmente o pessoal que cursa regência, os colegas, eles já têm uma certa tradição coral, né? Muitos cantavam no coro da igreja ou cantavam em algum coro desde pequenos. Tem muita gente de tradição luterana, né, no curso também. E eu não tinha nenhuma experiência com regência, zero experiência com regência. Na verdade,
não tem regente no rock and roll, né?
Pois é, né? Pelo menos, a não ser quando fazem aqueles concertos com orquestra, que são muito comuns, mas é, né, uma coisa muito pontual. Mas, na verdade, o interesse por regência veio quando eu decidi, de fato, fazer música, né? Eu estava com 16 anos na época. E perguntei para um professor o que eu poderia fazer, professor de música, que me dava aula de contrabaixo, o que eu poderia fazer para estudar música, né? Que curso eu deveria estudar, o que eu deveria estudar. Não conhecia muito do mundo profissional da música, né? Só tinha aquele interesse. E ele me falou para estudar composição e regência. Ele não sabia na época que composição e regência já não era um curso único há muitos anos, né? Ele ainda achava que era um curso só. E quando eu descobri que eram dois cursos, eu resolvi estudar composição, né? Eu gostava muito de trilhas sonoras também, de cinema e filmes. E quando eu resolvi estudar composição, eu pensei, vou no Portas Abertas, né? Uma grande oportunidade que a gente tem aqui na URGS de conhecer os cursos. E na época, o IA, ele tinha algumas masterclasses no Portas Abertas para tu conhecer um pouco de cada curso, com o professor do curso explicando, né? E eu lembro que eu fui fazer o Portas Abertas, me inscrevi para masterclass com o professor Antônio Borges Cunha, que ia dar masterclass sobre composição, e por algum motivo no dia ele não pôde comparecer. Então o pessoal do IA lá acabou nos direcionando, os alunos que estavam para assistir a masterclass da composição, para assistir a de regência. E foi aí que eu conheci o professor Josselei, que apresentou essa palestra, e eu descobri o que era a regência de fato, e achei muito interessante todas as possibilidades que a regência traz, né, como mercado de trabalho, ou até como forma de estudo, né, ela te abre muitas portas e é muito abrangente. Então eu resolvi descobrir mais sobre isso e de fato acabei mudando, né, acabei mudando a ênfase do meu estudo, prestei vestibular para regência e acabei entrando no curso.
Bem aleatória essa descoberta, né?
Sim, foi bem aleatória. É muito engraçado porque muitas das do meu trajetória musical, ela foi pautada por caminhos que eu fui sendo levado um pouco, assim, mais do que eu mesmo escolhendo fazer aquilo, né? E foram coisas que eu fui descobrindo e fui me interessando e fui fazendo. E fui percorrendo esse caminho e acabei caindo na regência, assim. Mas me preparei também, né? Quando eu decidi fazer regência, entrei num coral de fato, né? Fui cantar, tive aulas de regência um pouco antes de entrar para me preparar para o vestibular.
Murilo, agora então tu acabas de concluir o bacharelado em regência aqui no Instituto de Artes da URGS. Que balanço tu faz das experiências que tu tiveste aqui dentro? Que significado teve então essa formação dentro da tua trajetória?
Eu acho que o curso foi muito importante para mim, mais do que uma formação como regente propriamente dita, uma formação como conhecedor de música de maneira mais completa, né? Um estudante de música, mais necessariamente um musicólogo, né? Que é o que veio a me interessar depois. Porque eu tive muitas oportunidades de fazer coisas mais diversas, né, dentro da universidade. Eu brinco que eu fiz praticamente tudo o que tu podia fazer dentro da universidade, que é pesquisa, extensão e monitoria. né? São as principais formas de bolsa que tu tem aqui dentro. Eu fiz as três. Participei de muitos projetos, desde a Ópera da URGS até o projeto de extensão em música também, fui bolsista. Participei do Sarau do IA como bolsista também. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muito repertório diferente, conhecer muitas coisas. E eu acho que o ponto fundamental, ou dois pontos fundamentais que eu tive durante a graduação foram a minha pesquisa, quando eu fui bolsista de iniciação científica, que eu descobri a estética da música e pude relacionar a filosofia com a música, que também é outro grande interesse que eu sempre tive desde a época de escola. E, posteriormente, quando eu tive a oportunidade de realizar mobilidade acadêmica durante a graduação, que eu fui para a Espanha estudar por um semestre e pude me dedicar mais concretamente à musicologia, né? Principalmente musicologia histórica, que é a parte que me interessa mais, eu consegui fazer um balanço maior, né, de tudo que eu aprendi, juntar tudo isso e criar uma coisa mais concreta dentro do âmbito musical mesmo, não só na interpretação, né, porque eu acabei levando essas experiências para os meus recitais, mas também na experiência aqui na rádio, né, com o programa e com outras formas de abordar a música que não só a interpretação, a performance, né. Essa experiência, na verdade, ela foi um ponto de partida para eu me aprofundar mais num conteúdo que eu já vinha demonstrando interesse em momentos anteriores na faculdade, que é a pesquisa, mas também poder apresentar isso de uma maneira mais concreta, que não seja só um artigo acadêmico, um resumo ou uma participação em congresso, mas sim poder levar isso para um público mais abrangente, né? Eu sempre tive essa ideia, principalmente porque eu sinto que o intercâmbio, a mobilidade acadêmica, quando tu recebe essa bolsa, tu é agraciado com essa oportunidade, ela não é uma oportunidade apenas de eu, Murilo, por exemplo, receber esse conhecimento, mas também de trazer esse conhecimento de volta para a URGS, que me deu essa oportunidade, e compartilhar esse conhecimento com a comunidade, né? Porque eu estou numa universidade pública, né? Que ela trabalha para a sociedade, então acho que também é a minha função transmitir esse conhecimento, trazer, difundir, porque eu sempre tive interesse de que as coisas que eu gosto e que me empolgam também empolgassem outras pessoas, né? Que a música que me move, que me traz tantas paixões, também possa trazer esses sentimentos para as outras pessoas. E a oportunidade de fazer isso com o programa, com certeza, foi a minha maior realização dentro da universidade. É o meu maior orgulho como músico, como musicólogo, como pesquisador, poder apresentar esses assuntos para o público em geral e aproximar as pessoas que de outra maneira talvez não pudessem se aproximar desse conteúdo, né, e dessas músicas. E fico triste de estar me despedindo do programa. Na verdade, faltam dois programas para acabar a minha temporada, né? Mas o programa vai continuar, né, sobre outra batuta do musicólogo Cláudio Remião, que também trabalha aqui na rádio, né, e já foi entrevistado no meu programa. E ele vai dar continuidade para o programa, e o programa não vai morrer. Agora com outra visão, com outras pautas. Mas é muito gratificante pensar que a minha contribuição para a rádio continua além de mim, né? Porque eu também queria que fosse isso. Que fosse uma contribuição para a rádio, para a comunidade, para todas as pessoas, os ouvintes que tanto gostam do programa, que mandam mensagens, e-mails, e que isso possa continuar.
E essa tua passagem aqui pela rádio, apresentando um programa, também resgata essa proximidade maior que a rádio já teve com o Instituto de Artes aqui da universidade, né? Pelo menos nos tempos em que Armando Albuquerque e Flávio Oliveira trabalhavam por aqui.
Com certeza. Eu acho que a primeira experiência que eu tive na rádio, que foi na programação antes de ter o programa, né, foi muito importante para mim, porque eu pude descobrir novos repertórios e também me envolver com a própria produção, aprender como é que funciona a rádio, né? Como é que se faz um programa, como é que se faz a curadoria das músicas que vão tocar, tem todo um cuidado, a própria grade da programação, como funciona, os inserts e tudo. E posteriormente, com o programa, dá um passo além. Mas eu acho que essa relação com o Instituto de Artes é muito importante, né? E tiveram outros colegas bolsistas da música, né? Participando também. E eu acho que essa aproximação da rádio com o IA, ela beneficia muito tanto a rádio quanto o IA, né? Porque às vezes a gente se distancia um pouco desse meio que é muito importante para a música e às vezes a gente não se dá conta, né? Por às vezes perder o costume de ouvir, às vezes por não saber que existe uma rádio na universidade, né? Mas eu acho que essa aproximação é muito importante e espero que ela gere muitos frutos também, além do meu programa, né? Outros projetos, o que for acontecer.
Ouvimos a canção tradicional judaica Mi Itneni Of, em registro feito ao vivo no recital de meio de curso no Instituto de Artes da URGS, do regente Murilo Bordignon, que é o convidado de hoje aqui do Música em Pessoa na Rádio da Universidade. Murilo, a gente está ouvindo ao longo do programa registros feitos no teu recital de meio de curso e no teu recital de graduação no Instituto de Artes da URGS. Conta um pouquinho sobre como eles foram, enfim, o que, que é que a gente está escutando.
Os meus recitais, ambos foram experiências muito importantes para mim durante a graduação, muito interessantes, um pouco estressantes, mas que me engrandeceram como intérprete e como pesquisador também. O meu primeiro recital, que foi o de meio de curso, ele estava acontecendo no momento em que eu estava fazendo minha pesquisa mais voltada para a estética, para a filosofia, então ele bebe muito dessa influência. Ele tem todo um viés mais filosófico, ele trata de assuntos como ritos de passagem e sobre o ciclo da vida de maneira geral, né? Eu organizei o repertório de maneira em que a primeira música representasse o início da vida e a última música representasse o final da vida e as músicas do decorrer do programa representassem um crescimento, né? Um caminho com diversos momentos importantes que vão acontecendo no decorrer da nossa viagem, né? E foi uma experiência muito legal. E outra coisa que pautou o recital de meio de curso foi o meu interesse por línguas, linguística, que é outro interesse que eu tenho muito grande. E eu me propus a não repetir nenhuma língua no recital de meio de curso. Então, assim, tem peças em húngaro, ucraniano, hebraico, espanhol, em craó, que é uma língua indígena brasileira. Então, assim, algumas das quais eu me lembro, mas realmente um repertório muito variado, assim. Foi um compilado de culturas e épocas diferentes, nacionalidades diferentes, porque a própria experiência de vida, né, também é muito rica e muito... Tem muitos momentos diferentes, então acho que culturas diferentes representam esses momentos de formas diferentes e eu acho interessante ver essas visões, né? Já o meu recital de graduação, ele veio depois da minha experiência na Espanha e ele bebe diretamente dessa fonte e também de todo o meu interesse por música antiga que foi se gerando durante a graduação. Então, o repertório do meu recital de final de curso ele foi completamente baseado no repertório de música renascentista da Espanha. Muitas das músicas que eu conheci durante o intercâmbio, porque os espanhóis têm um orgulho muito grande da música deles, então eles executam muito, e tocam, e ouvem, e apresentam nas aulas, os professores. Então, eu bebi muito dessa fonte. E resolvi fazer um programa que também fosse um presente para a universidade do presente que eu recebi, que foi o intercâmbio. E também da minha relação com a própria língua espanhola, né? Porque foi uma relação que foi crescendo durante o processo de candidatura para a bolsa e depois... Durante o tempo em que vivi lá, né, falando uma língua completamente diferente, tendo aula, ouvindo televisão e fazendo todas as coisas em outra língua, eu acabei me apaixonando pelo espanhol e foi muito gratificante poder fazer esse repertório para finalizar a minha graduação.
ouvimos Din Dirin Din, de compositor anônimo, presente no Cancioneiro de Palácio, em registro feito ao vivo no recital de graduação do regente Murilo Bordignon no Instituto de Artes da UFRGS. Ele é o convidado de hoje aqui do Música em Pessoa na Rádio da Universidade. Murilo, recém-formado, quais são os seus projetos, desejos com a música, assim, e também o que tem te norteado, né? O que tu percebe que te caracteriza nesse momento como músico e que, então, vai te ajudando a olhar para esse campo da música que te recebe?
Eu, na verdade, terminei o recital e ainda não sabia muito bem o que eu queria fazer. E o mais engraçado é que eu tinha uma certeza de que eu não queria trabalhar com regência, apesar de ter feito uma graduação em regência coral. A regência em si nunca foi o meu interesse principal. Eu mais aproveitei a regência como um norte, mas os outros campos que foram me apresentados durante a graduação. Então, meus interesses principais no momento são estudar mais sobre sonoplastia, sobre sound design, e também produzir mais academicamente, pensando num mestrado, quem sabe, no futuro, mas daí mais voltado mesmo para a área da música antiga, que é o que me interessa academicamente, né? Poder desenvolver mais essas questões que eu fui descobrindo durante a graduação. Então, realmente, me voltar mais para a musicologia, não tenho tantos interesses práticos, né? Como intérprete, nunca foi meu real grande interesse, apesar de ter gostado muito do que fiz durante a graduação. Mas explorar a música dessas outras formas, né? Principalmente com a produção acadêmica, e talvez também com a produção de áudio, né, para outras mídias.
Mas então tem uma ideia de prosseguir a formação de pós-graduação, assim?
Sim, eu tenho essa vontade, na verdade é uma influência também do meu pai, que é professor universitário, então sempre tive essa vontade de ser professor, quem sabe um dia, né? O próprio programa também entra dentro desse escopo, né, de querer transmitir conhecimento, então quem sabe fazer um doutorado depois, mestrado, doutorado, seguir a formação, e ainda não sei o que me espera no futuro, mas esses são os meus nortes atualmente, assim. Mas assim como a graduação, eu pauto a minha vida de maneira que eu me deixo levar por as coisas que me interessam e não tenho medo de mudar de ideia. Né? Não tenho medo de, quem sabe, agora eu quero fazer talvez isso, talvez aquilo. Não tenho muito medo de mudar, né? Mas o norte continua sendo a música como sempre foi, né?
Yeah.
ouvimos Teresica Hermana, de Mateo Flecha El Viejo, presente no Cancioneiro de Uppsala, em registro feito ao vivo no recital de graduação do regente Murilo Bordignon no Instituto de Artes da URGS. Ele é o convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Murilo, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, te agradeço muitíssimo pela tua presença aqui no Música em Pessoa e te desejo sucesso na tua trajetória na música.
Eu agradeço a oportunidade de participar do Música em Pessoa, de estar aqui no estúdio dessa vez sendo entrevistado e realmente espero que eu possa conhecer outras coisas e continuar seguindo na música, que é a minha grande paixão.
Portas abertas da Rádio da Universidade, sempre apareça.
Obrigado.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Jefferson Gomes. As edições anteriores do programa ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Voltamos no domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.